Bom, nós estamos numa série de mensagens, as cinco solas. As cinco solas é o resumo das doutrinas teológicas da Reforma Protestante no século XVI, a partir do século XVI. Okay? E nós vamos entender que a Reforma Protestante ela foi se necessária diante de abusos que a igreja, até então, a igreja católica, estava cometendo. Abusos do tipo dizer que o ser humano, a pessoa precisava pagar para ser perdoada, que é as chamadas indulgências. Abusos como do tipo, agora você precisa adorar a santos. Abusos do tipo, as escrituras não são suficientes, precisa-se ter algo a mais. Abusos como purgatório, por exemplo, abusos diversos. E a Reforma Protestante foi um apelo dos próprios monges católicos a fim de se reformar aquilo que foi desviado. Existia um padrão, uma norma, uma regra, que é a palavra de Deus, que foi deixada de lado. E por conta desses adendos, por conta dessas coisas erradas que foram se adentrando à instituição, monges e pré-reformadores fizeram o quê? Clamaram por reforma. Por isso que dá-se esse nome, a Reforma Protestante. Protestante porque protestaram, protestante porque foi por meio, não só de Lutero, mas ele foi o grande e emblemático personagem. Eu costumo dizer que Lutero fez o strike, né? E Calvino foi lá e juntou os pinos de novo, sistematizou a teologia. Mas a verdade é que, antes mesmo da Reforma, existia um grupo de monges, de padres, de pensadores e teólogos, que a história chama de pré-reformadores. E eles foram muito importantes para esse movimento. E então, nós vamos falar nessa série sobre esses cinco pilares fundamentais da fé reformada. Que nós podemos dizer, sola fide, que falamos a semana passada, a salvação é alcançada somente pela fé em Cristo Jesus, e não pelas obras. A igreja acreditava que era preciso se fazer algo além da fé. E isso não é verdade, como nós vimos semana passada. A salvação é somente pela fé. O justo viverá pela fé. Hoje, por exemplo, falaremos do sola scriptura, que fala sobre as Sagradas Escrituras como a única autoridade final sobre a igreja, sobre as nossas vidas em matéria de fé e prática. Falaremos também sobre solus Christus, que a salvação ela é encontrada exclusivamente na pessoa do Filho de Deus. Em nenhum outro há salvação a não ser Jesus. Também falaremos sobre sola gratia. A salvação é unicamente pela graça de Deus e não pelas obras, fazendo o par aí com sola fide. E a última sola, que são cinco, é o soli deo glória. A glória é devida somente a Deus e tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Então, por que sola? Porque na época da Reforma, o latim era a língua latente. Então, sola significa somente em latim. Então, na verdade, né, sola fide, fide é fé. Então, são termos que ficaram conhecidos no latim. Por isso que nós utilizamos aí essas cinco nomenclaturas. Então, hoje nós falaremos sobre sola scriptura. Esteja orando pela minha voz também, gente. Eu estou muito ruim de voz. Vou tomar água aqui. Sola scriptura. Somente a escritura. Vamos ler o texto? O texto para nós acompanharmos é o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, do 14 ao 17. E a gente vai acompanhar aí na tela, na NVT, tá bom? Você vai acompanhando aí comigo. Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. É Paulo falando a Timóteo, ok? Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles a quem, de quem aprendeu. Desde a infância, lhe foram ensinadas as Sagradas Escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Presta atenção, principalmente no 16. Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Olha aqui, versículo. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. E, por fim, Deus a usa para preparar, olha aí, e capacitar o seu povo para toda boa obra. Sola Scriptura. Vamos orar? Senhor Jesus, mais uma vez nós nos rendemos à tua presença neste lugar e nós pedimos a Deus que o Senhor cuide de nós, cuide do nosso coração, da nossa mente. Nós temos um só pedido, que o Senhor ministre aos nossos corações a tua verdade, porque a tua palavra é poder para nos transformar. O Evangelho é poder de Deus para transformar a nossa mente, o nosso coração e, principalmente, a nossa essência pecaminosa. Por isso, ó Pai, nós nos rendemos à tua voz, somente a ela nessa hora. E que nada nos atrapalhe de ouvir a tua voz. É no nome de Jesus que nós te pedimos isso e agradecemos. Amém. O relativismo é hoje, eu diria, na minha impressão, há controvérsias, e também não é só o relativismo, mas na minha leitura de mundo, o relativismo é hoje o maior inimigo das Escrituras, e eu vou tentar trabalhar isso com vocês. O que é o relativismo? O mundo moderno, meus irmãos, é regido por crenças, é regido por valores, por princípios totalmente subjetivos, totalmente contrários à palavra de Deus, totalmente longe daquilo que nós entendemos que são padrões e princípios bíblicos de Deus para nós. Ou seja, cada um tem a sua verdade. Poderíamos até dizer que se cada um tem a sua verdade, ninguém está errado mais. Isso é o relativismo. Não há um padrão. Não existe algo que nivela mais a sociedade, por exemplo. Por exemplo, um juiz, ele tem que julgar de acordo com algo, com a lei. Agora, imagine se um juiz julgar as pessoas num tribunal baseado na sua subjetividade. O que que vira? Caos, desordem, injustiça, problemas diversos, destrói-se uma sociedade. Por vezes temos acompanhado isso no Brasil, infelizmente. Não só no Brasil, viu? No mundo também. Não se respeitam padrões, leis, constituições. E o resultado nós estamos vendo. Nós estamos vendo guerras ao vivo pela internet, pelo YouTube. Já não bastasse a guerra da Rússia, agora a gente viu ontem o Hamas, que é um grupo terrorista, atingindo Israel, de forma totalmente covarde e desleal. E eu falava há pouco para o pessoal da produção, os voluntários, que por mais que seja triste tudo isso que nós estamos vendo, é bíblico. Então, pelo lado positivo, e não feliz, mas positivo, nós vemos que a palavra de Deus tem crédito. Porque ela falou que isso ia acontecer. E está acontecendo. Estamos vendo o mundo entrando em colapso, em caos. Por quê? Porque cada um tem a sua verdade. As pessoas estão dispostas a morrer pelos seus deuses. Estão dispostas a morrerem pelas suas ideologias e assim por diante. O mundo pós-moderno navega nas ondas da incoerência, gente. E não é algo novo para nós a gente perceber essa incoerência. O mundo está perdido. Perdido justamente porque não se há uma régua. E régua no grego significa cânon, que é o que nós falaremos daqui a pouco sobre como as escrituras foram medidas, né? O que se gerou o cânon, o que é o cânon, a gente vai falar disso. Não é à toa que nós estamos nos matando por conta de direita e esquerda. Não há negociação e não vai ter negociação. São filosofias, ideias totalmente opostas. O relativismo gera essa tensão toda. O relativismo gera esse problema que, infelizmente, está se adentrando dentro da igreja. Porque, além de termos essa tensão, os crentes não leem a Bíblia mais. Os crentes não têm mais um padrão de regra e fé para se viver. Logo, as outras coisas vão tomando-se como prioridade na mente das pessoas. E isso é um grande mal. Porque aquilo que deveria nos unir está nos dividindo. E as pessoas, quando você coloca uma lente, qualquer outra lente de você para que você veja o mundo que não seja o Evangelho, você já deixou o Evangelho em segundo plano. Se ele está em segundo plano, você passa a ler a Bíblia de acordo com a visão da direita. Ou você passa a ver a Bíblia de acordo com a visão da esquerda. Então, você já perdeu tudo que é o Evangelho. Então, o que nós temos que fazer? Tire essas lentes, tire esses óculos. O que tem que vir primeiro é a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser soberana sobre o lado que você escolhe. E não tem nada de errado você ser de um lado ou você ser de outro. Porque isso é um princípio político, e nós somos homens da polis. Isso é a democracia, não tem problema você ser de um lado, de outro, ou do centro. O problema é quando a palavra de Deus, tendo você como cristão, está em segundo plano. Aí que existe um problema. O problema é quando a palavra de Deus não é a base norteadora de toda a tua história e da tua vida. Ok? Então nós temos essa tensão que o relativismo gera. O relativismo é uma síntese de um mundo totalmente isolado, de um mundo totalmente individualista, subjetivista, sentimentalista. Nós vivemos em um mundo assim. O Byung-Chul Han, que é um coreano, ele vai dizer que quando se toca ao sentimento das pessoas, quando nós atingimos o sentir, o sentimentalismo das pessoas, e elas se sentem mal com a verdade, então elas preferem repulsar a verdade, porque elas querem se sentir bem, ao invés de abraçá-la, acatar aquilo que vai de encontro à alma, que está gerando ali um desconforto, e mudar de vida, para que ela possa mudar de vida. Então as pessoas preferem hoje se sentir bem, ao invés de mudar de vida, ao invés do confronto, buscar uma melhora na mente, no coração, na conduta. Esse é o reflexo da nossa sociedade. Qualquer semelhança com o Evangelho hoje, gente, e a pessoa de Jesus, por exemplo, não é mera coincidência. Aliás, essa é a estratégia de Satanás. Essa é a estratégia do reino das trevas, relativizar a verdade bíblica, diminuir o Evangelho. Olha o que vai dizer o teólogo Sproul. A sola escritura não significa que a escritura seja a única fonte de conhecimento. A gente tem livros, temos teologia, etc. Mas, sim, que é a única, infalível, é a palavra de Deus. Ela é infalível, a palavra de Deus não erra. Ok? Todas as outras fontes são subordinadas e devem estar em conformidade com as escrituras. E digo mais, inclusive, por exemplo, confissões de fé, teologias, sistemáticas, livros, e assim por diante. Todo outro aparato crítico, enfim, deve estar subordinado às escrituras. A escritura é a fonte de autoridade máxima. O que é a escritura, então? O que é a Bíblia? Talvez você deve estar pensando, Bruno, eu sei o que é a Bíblia. Ok, mas hoje eu quero aprofundar de verdade com você. O que é a escritura? A palavra Bíblia vem do latim também. Biblos, livros, biblioteca, ok? Ela tem 66 livros, ela tem histórias, poesias, canções, orações, mandamentos, cartas, biografias, provérbios, parábolas, genealogias e muito mais. Olha aí na tela. A Bíblia, então, ela tem 66 livros e foi escrita em 1.500 anos. A palavra de Deus, ela tem aí centenas de séculos do seu início até o seu final. Ela foi escrita em hebraico e grego. Tem algum trecho também em aramaico no livro de Daniel. Ok? Mas a sua, praticamente, o Antigo Testamento é em hebraico e o Novo Testamento é em grego. Foi escrita por cerca de 30 autores, quase 40 autores, traduzida para mais de 2.400 línguas. A Bíblia é confiável, gente, por quê? Porque a ciência vai falar por meio da arqueologia que ela é confiável. O legado das escrituras, por meio dos escribas. Os escribas eram judeus que dedicavam a sua vida a fazerem as cópias do texto sagrado. É tão louco que, sabe o que eles faziam? Quando eles terminavam de copiar todo o texto antigo no hebraico, eles contavam letra por letra para saber a exatidão, se eles tinham errado ou coisa e tal. Tamanho era o zelo. Quando eles escreviam o nome de Deus, eles trocavam a pena. Então existia muito cuidado, existia uma vida dedicada a isso. E também a coerência teológica e também geográfica. Então a gente vai ver por meio da ciência, eu vou aprofundar, que a Bíblia é um livro confiável e muito confiável. Então nós temos aí o Antigo Testamento, nós temos duas prateleiras, como eu gosto de dizer, o Antigo e o Novo, nós temos o Pentateuco, nós temos os históricos, os livros poéticos, os livros dos profetas maiores, dos profetas menores. No Novo Testamento temos os Evangelhos, a história da igreja em Atos, temos as cartas de Paulo, temos as cartas gerais, Hebreus e Judas, e também o profético, que é o livro de Apocalipse. Isso não é novidade para você. Mas a compilação da Bíblia, que eu quero falar um pouquinho, os autores escreveram em épocas diferentes. E isso já é algo para você levar na tua mente, para você raciocinar comigo. Épocas diferentes, lugares diferentes, culturas diferentes, línguas diferentes. E, apesar de todas essas nuances, todos esses fatores, a Bíblia não se contradiz. E isso é fantástico. Porque, gente, pensa, não tinha WhatsApp naquela época, não tinha documento compartilhado no Google Drive. Não tinha vídeo chamado, ó, o que você colocou aí? Deixa eu ver se eu estou falando a mesma coisa. Então percebam que diferentes regiões, e a Bíblia no Egito, a Bíblia na Síria, a Bíblia no Oriente Médio, a Bíblia, vocês estão entendendo? Em lugares diferentes, falando a mesma coisa, em traduções diferentes, você fala, meu, isso é genial. Talvez eu tiraria o genial, por isso é divino, isso é algo de Deus. Isso tem a mão de Deus. E isso precisa estar na tua mente, para que você dê crédito à palavra de Deus. Isso é espetacular, gente. O Antigo Testamento ele foi terminado por volta do século IV antes de Cristo. Então, o cânon do hebraico, a Bíblia hebraica dos judeus, já havia sido terminada no século IV. E o Novo Testamento terminou-se no século II, depois de Cristo, no século II. Eu não sei se você sabe, mas não existe mais os originais da Bíblia. O que existem são cópias das cópias. Não existem mais os originais, ok? Mas e aí, como é que fica então? Como confiar na Bíblia? Bom, como eu falei há pouco, o judaísmo instituiu essa cultura de preservação, de conservação desses documentos. A gente precisa lembrar que não tinha o Word, né, gente? Então era papiro. Então, esses papéis, com o tempo, eles se desgastavam, então precisavam se fazer cópias. Obviamente, não teríamos mais os originais mesmo. Não ia aguentar milhares de anos aí um papel como era naquela época, sem tanta tecnologia. Então, nós temos cópias das cópias, ok? E isso veio por meio dos escribas. E assim por diante. Então, os escribas se dedicavam na reprodução desses manuscritos. Ok? Então, fora isso, fora o legado dos escribas, nós temos quatro argumentos, como eu falei há pouco, a arqueologia. Amém. Vamos continuar. Eu estava falando, então, que a palavra de Deus, a Bíblia, ela tem confiabilidade. E eu falava da arqueologia, da preservação das cópias. Hoje nós temos mais de 5.600 cópias só do Novo Testamento, bem preservadas. Temos também coerência entre as cópias. A Bíblia possui, se você não sabe, mais de 98% de assertividade. Ah, Brunão, mas e o restante? É erro do quê? Erro de cópia, erro de copista, uma vírgula, o cara duplicou lá duas letras e assim por diante. Para economizar o pergaminho, eles economizavam espaço, então era tudo muito ali apertadinho. Então, ocorria de se copiar uma letra no final e coisa e tal. Então, os erros são erros de cópias ou erros de palavras que foram traduzidas. Na verdade, não é bem erro, mas é uma palavra que no latim foi usada assim, no Egito foi usado diferente, coisa e tal. Então, tem esses erros de nuance. Na verdade, não é erro, tá? Então, a gente tem o quê? A exatidão também do texto com relação a geografias diferentes, como eu falei. Agora, falando de cânon, a teologia e os pais da igreja levantaram três aspectos importantes que eu já coloquei na tela. Como que foi se formado o cânon? O primeiro aspecto, a apostolicidade. O que isso significa? Que todos os livros vêm de uma fonte apostólica, no que diz respeito ao fechamento do cânon do Novo Testamento. Porque, lembremos, o Antigo já havia sido fechado. O Antigo são livros históricos, são livros poéticos, ele já estava fechado. Então, o Novo Testamento, nós estamos falando de nós que somos cristãos, e nós herdamos a Bíblia dos judeus, o Antigo Testamento, por meio do qual Jesus era judeu. Então, nós temos que entender isso. Então, a apostolicidade tem a ver com aquelas pessoas que andaram com Jesus. Ok? Então, ou receberam influência dos apóstolos. Então, isso é o que nós chamamos de apostolicidade. O segundo aspecto é a catolicidade. Católico significa universal. Então, nós vamos entender que a Bíblia, no aspecto universal, foi aceito tanto no Oriente quanto no Ocidente. Todos os 27 livros. Então, teve essa congruência e essa aceitabilidade da igreja como um todo. Ok? Muito bem. Um outro aspecto é a coerência teológica. Nós vamos ver em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que a mensagem é a mesma. A mensagem fala do Salvador. A mensagem, ela conta o drama das Escrituras. Então, há uma coerência teológica. Então, o próprio cânon forma o cânon. Por exemplo, se tivesse um livro, como teve vários livros, que não foram aceitos como canônicos, por quê? Porque eles não tiveram a mesma mensagem. Por mais que foram históricos, não contam a mesma mensagem do Evangelho. Okay? Como, por exemplo, o livro de Macabeus. A Igreja Católica aceita como deuterocanônimo o livro de Macabeus. Os livros, né, são dois. Eles fizeram parte da história? Fizeram. Mas a gente não entende como inspirados por Deus. Há livros como Judite, como Eclesiástico, como Sabedoria e outros livros não são aceitos pela Igreja Protestante porque nós entendemos que são apócrifos, não são inspirados por Deus, não têm a mesma mensagem teológica. Aliás, eles foram escritos em grego e o Antigo Testamento já havia sido fechado no hebraico. Então, existem vários fatores que fazem essa distinção entre a Bíblia Católica, por exemplo, e a nossa Bíblia. A grande verdade é que a nossa Bíblia sempre teve 66 livros, e os livros foram adicionados posteriormente. O que nós chamamos de apócrifos são chamados pela Igreja Romana de deuterocanônicos. Deutero, segundo, em hebraico, canônicos, que vieram a ser canonizados. Mas, fora isso, fora esses três aspectos que formaram o cânon, próprio Cristo, Pedro e Paulo citavam o Antigo Testamento como sendo a Escritura de Deus. Então, é importante a gente se atentar a isso. Mas, talvez você pergunte, tem algo a mais? Tem algo a mais. Por exemplo, a Ilíada de Homero, do século 8 a.C., foi tido pelos gregos como a Bíblia deles. E é um livro que é tido como o mais confiável até então, e a sua cópia mais próxima está em Veneza, na Itália, que é chamado Codex de Venetus A. E ele tem Há, no mínimo, aí, 1.000 anos entre a cópia e o original. Praticamente 1.000 anos entre a primeira vez que foi escrito e o texto, a cópia, né, a próxima cópia deles. Então, nós temos aí ainda aproximadamente 1.500 cópias da Ilíada no mundo. A Ilíada conta a história de Troia e tudo mais. Ok? Agora, depois da Ilíada, só existe uma coleção no mundo mais confiável do que ela. Adivinha? Palavra de Deus. Aliás, só o Novo Testamento, nós temos aproximadamente 1.600 cópias, 5.600 cópias no mundo. Enquanto a Ilíada tinha 1.500, tem 1.500, o Novo Testamento tem até mais que isso. Eu estou jogando baixo para ser assertivo. Tem 5.600 cópias no mundo. Os fragmentos mais próximos que a gente tem é do livro de João, que é o chamado Papiro 52, só para você ter uma noção, que é do século II, no ano de 125. Sabe o que isso significa, gente? Menos de 30 anos entre a cópia e o original. Enquanto a Ilíada a gente tem praticamente 1.000 anos entre uma cópia e o original, a Bíblia a gente tem menos de 30 anos. Aí eu faço uma pergunta, nem baseada na fé, não precisa espiritualizar, não. Ciência, não é assim que o mundo lá fora vive? Qual é mais confiável? O que tem 1.000 anos entre a cópia e o original ou aquele que tem 30 anos entre a cópia e o original? E, aliás, temos 5 vezes mais cópias no mundo. Gente, a Bíblia é o livro mais confiável no mundo que diz respeito à história. E você, como protestante, como cristão, precisa saber disso. Porque o mundo aí fora está descredibilizando a Bíblia a todo momento. Sejam os pensadores, sejam a ciência, mas eu estou falando de ciência. A Bíblia tem mais confiabilidade que a Ilíada, que passa longe, mas muito longe. E depois da Ilíada a gente vai ter algumas centenas de cópias aí de Sófocles, que foi aí um dramaturgo grego, depois 7 cópias das tetralogias de Platão e 5 cópias de algumas obras de Aristóteles, que são aí os pais da filosofia. Então, olha, o mundo, a ciência, está baseada em 30 de cópias de livros, que, aliás, você nem sabe quem foi Sócrates, não tem nada desse cara. E a gente olha para nós e a gente tem a palavra de Deus, o livro mais confiável do mundo, e não lê. Ou não tem a dimensão do que esse livro representa. Eu estou falando só do Novo Testamento. Se você pegar os livros de Aristóteles, se você empilhar, você chega a 1 metro de altura. Se você pegar só o Novo Testamento, 1.500 metros. Consegue perceber a diferença? Só o Novo Testamento. Nós precisamos ter dimensão do que nós temos na mão. Isso se chama confiabilidade, ciência. Mas vamos continuar. Olha o que vai dizer John Locke. Para quem conhece filosofia, sabe quem foi esse cara. Ele falou da tábula rasa, ele vai falar do direito social, dos direitos naturais, da filosofia política. Tudo passa por esse cara aí, ó, John Locke. Depois você pesquisa aí quem foi John Locke. E olha o que ele vai dizer. A Bíblia é a âncora da nossa segurança, o santuário da nossa paz, a luz do nosso entendimento, e olha o que ele vai dizer, e o padrão do nosso comportamento. John Locke. Não é um teólogo, não. Vai procurar na filosofia. John Locke. Ele vai dizer, a Bíblia é o padrão do nosso comportamento. Agora esse é pastor. Sola Scriptura é o princípio que nos lembra que nenhuma tradição ou ensinamento humano deve estar acima das Escrituras na tomada de decisões doutrinárias. Nada pode estar acima da Bíblia, nem mesmo a igreja. Nada. Pastor nenhum, a movimento, nada. A igreja presbiteriana, a igreja batista, nada. A Bíblia está acima de qualquer coisa no que diz respeito à fé. Só a Escritura, por isso vem o termo. A Escritura é suficiente. Não precisamos de livros, adendos, não precisamos de mais nada. A Bíblia é suficiente. O Sola Escritura foi um princípio central na vida de Lutero, na vida de Calvino, central. Eles argumentavam essa autoridade com a própria vida, gente. Eles estavam dispostos a morrer por essa convicção. Nada além das Escrituras. O problema histórico era que a tradição da Igreja Católica, por sua vez, inverteu, infelizmente, essa autoridade. E a Igreja começou a dizer que o Papa estava, ou tinha uma visão totalmente oposta, estava acima, o clero estava, portanto, acima da autoridade das Escrituras. Eu quero que você veja esse vídeo aqui, ó. Veja o áudio aí, tá bom, gente? Olha o que vai dizer esse padre aqui, ó.
Quando um católico se coloca acima da Igreja para julgá-la, já deixou de ser católico. E quando um católico diz, eu vou pegar a Bíblia para ver o que a Igreja está dizendo, ele também já virou protestante. Aqui está o erro dos protestantes. Colocam a Bíblia acima da Igreja. Isso é bobagem pura, porque a Bíblia nasceu na Igreja. A Bíblia é a expressão da fé da Igreja.
Totalmente errado, totalmente equivocado. Olha o que esse rapaz falou. Olha o que esse homem falou. Bobagem pura. Quem é ele para dizer que a Igreja está acima da palavra de Deus? Percebem o porquê a reforma foi necessária? A Igreja se desviou do caminho. A Igreja perdeu a autoridade de quem ela era. Nós respeitamos a Igreja. Nós somos hoje o que fomos no passado, não mais o que eles estavam seguindo. Eles se desviaram da rota. Coisas foram se adentrando dentro da Igreja. E por isso a reforma. A Igreja, gente, a Bíblia não é produto da Igreja. A Bíblia nós lemos. Ela foi inspirada por Deus. Ela é inspirada por Deus. Ela é a palavra de Deus. Toda a Bíblia. Como que ele fala que a Bíblia é produto da Igreja? Se a Igreja Católica vem depois, já existia o cânon hebraico fechado? Quer dizer, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. E está rogando para si autoridade sobre o texto hebraico. Não faz sentido. Já existiu o judaísmo. Então, quer dizer, ele está totalmente equivocado. Deus entregou o Antigo Testamento aos judeus. E quando tem uma postura assim, quando esse irmão tem essa postura assim, se é que eu posso chamar de irmão, a gente está reduzindo a Bíblia ao jugo da criatura e não do Criador. A gente está diminuindo a palavra de Deus. Subentende que a Bíblia é insuficiente. Se a autoridade da Igreja, se a Igreja é aquela que deve dar a última palavra, significa que a Bíblia é insuficiente. Deus errou. Deus não é pleno na sua revelação. Percebe como vai entrando coisas sutis? E é por isso que virou o que virou. É por isso que entraram heresias dentro da Igreja. É por isso que foi necessário a reforma protestante. Então, eu estou te dando argumentos aqui. É por isso, gente, que por séculos a Bíblia foi tirada do povo. A Igreja Romana, ela tirou a Bíblia do povo. O povo não lia a Bíblia. Não sei se você não sabe, não sei se você sabe, mas por séculos a Igreja não pôde ler. O povo não tinha a Bíblia na mão. Não tinha. Sabe quem lia a Bíblia? O clero, em latim. O povo não entendia nada. Então, a língua virou o latim, o povo não entendia nada. O que, que Lutero fez? A primeira coisa que ele fez foi traduzir a Bíblia para o alemão. Aliás, o Novo Testamento para o alemão. E colocou a Bíblia de volta na mão do povo, para o povo ler a Bíblia. Uma das... do sola scriptura, das verdades do sola scriptura é isso. A Bíblia de volta ao povo. O povo precisa ter acesso às Escrituras. Por isso que por séculos a Bíblia ficou fora da mão do povo, porque eles não tinham esse compromisso com a verdade. Então, aquilo que eles falavam e decidiam estava acima das Escrituras. É por isso que vem o termo Idade das Trevas e depois o post-tenebrax-lux, né? Tenebrax-lux, que é depois das trevas a luz. Mas vamos seguir. A Bíblia, gente, nós entendemos, a fé reformada, que a Bíblia é inerrante. Ela é clara, suficiente, inspirada a palavra de Deus. Sendo a nossa única fonte de fé e prática. Quando temos a centralidade da Bíblia em tudo, evitamos erros, heresias, cálculos errados, falas equivocadas. Não damos brecha, espaços para subjetividade de pensamentos humanos. A palavra de Deus é a autoridade sobre a igreja. Não vamos dar espaço para, como teve na história da igreja, para indulgências, revelações de livros apócrifos, a tradição como autoridade. Justamente por causa desse pilar do solo escritura, somente as escrituras. E olha um exemplo bíblico que a gente vai ter, em Atos 17, a partir do versículo 1, mas o emblemático é o versículo 11, a escritura vai nos dizer que os crentes de Bereia, eles iam conferir na Bíblia se tudo aquilo que Paulo estava pregando condizia com a verdade e com o texto sagrado. Então, quer dizer, na própria história, ainda, a história estava sendo escrita e o povo estava lendo. Eu vou até ler aqui, vou abrir aqui. Atos, eu não coloquei no slide aí, se quiser abrir e acompanhar. Atos 17, 11. Vou ler aqui rapidinho. Atos 17, 11. Os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta que os de Tessalônica e ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse. Todos os dias examinavam as escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Como que eu vou acreditar em homens, se eles estão com a verdade ou não, se eu não tenho a palavra de Deus como superior? Então, a palavra de Deus, gente, está acima da tradição, está acima da igreja. E é isso que nós precisamos entender. E aí nós vamos entender que essa postura nossa tem que ser irrevogável. Nós temos que tê-la como total verdade de tudo aquilo que vemos e ouvimos. Por meio do solo escritura, nós entendemos que somos pecadores, por exemplo, e não pela voz de alguém que fala para você, ah, você pecou, vem aqui confessar comigo. A Bíblia não fala disso. A Bíblia fala que se você confessar, Ele é fiel e justo para ouvir e perdoar os seus pecados. E não um homem. Veja quanta coisa errada. Veja quantos equívocos. A palavra de Deus vai apontar o teu pecado. A palavra de Deus vai apontar o quanto você está certo ou errado. E não apenas o nosso pecado, mas a palavra de Deus, ela é perfeita em nos revelar o quanto nós precisamos de um Salvador. Nós vamos entender de fato a graça quando nós entendemos a palavra de Deus. Não é por meio de um homem que prega. Eu posso falar aqui, se eu não falar nada da verdade, se eu não falar nada da Bíblia aqui, vocês não acreditem no que eu estou dizendo. Mas se eu pregar o texto sagrado, aí não sou nem eu que estou falando. Eu só estou retransmitindo. Por isso que o nosso compromisso, a igreja, ela tem que ter um compromisso com a exposição. Expor o que o texto fala. E não o que eu penso. O que há na minha cabeça. Não é assim. O texto já foi revelado, está tudo aqui. E assim por diante, nós temos que viver com essa postura. Paulo que nos diz, toda a escritura é inspirada por Deus. Só que mais do que isso, eu quero que se atente para a teologia que está acima de tudo isso, que a própria palavra nos ensina. Quem é a palavra? A palavra de Deus vai nos dizer que Jesus é a palavra. Ele é a palavra de Deus. Por Ele, nada do que foi feito seria feito. Cristo é o Criador de todas as coisas. Ele é a palavra. João vai dizer que no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. O Logos é a palavra. Jesus é o nome do Filho encarnado, mas quando a gente volta para entender a Trindade, Jesus é a palavra. Jesus é o saber, é a sabedoria. É dele que nós precisamos. A palavra de Deus, a Bíblia, é o Cristo encarnado. O Evangelho não é uma história apenas. O Evangelho é uma pessoa. O Evangelho é Jesus. O Evangelho é o Filho de Deus. A Bíblia conta a história do Filho de Deus. Essa é a narrativa. Do começo ao fim. Por isso ele vai dizer, eu sou o alfa. Eu sou o ômega. Porque no grego a última letra é o ômega. Ok? Talvez você não saiba disso, mas o alfa é a primeira e o ômega é a última. Por isso eu sou o início, eu sou o fim. Tudo é sobre Jesus. Ele é a palavra. Ele é a revelação de Deus para nós. Não são homens, não são denominações, não são livros, não são instituições. Não é a Constituição, não é as confissões de fé. Não. A palavra de Deus é a autoridade máxima, porque é o próprio Cristo revelado. E quando você entende o solo Escritura, você está afirmando justamente a outra sola, o solus Christus. Ele é suficiente, a palavra é suficiente, Cristo é suficiente. Você não precisa de mais nada a não ser a palavra de Deus como regra de fé e prática para conhecer aquele que te salva. O que, que nos nivela? O que, que nos coloca como padrão de pessoas? A palavra de Deus. Ela é o cânon, ela é a régua, ela é a nossa referência para tudo e para todos. E como eu falei no início, por que, que Satanás quer diminuir? Aliás, como que ele faz isso? Por meio do relativismo. Então eu tiro a referência. Ah, agora é a tradição. Agora quem fala são homens. Acabou, caos. Agora, quando a palavra de Deus continua sendo central, acabou. Aí a gente tem um padrão. Aí a gente tem uma referência. Por isso, você precisa ler a tua Bíblia. Para você não acreditar em cada pastor que sobe na internet e fica falando um monte de baboseira. E fala um monte de coisa que até soa bonito, mas não tem nada de evangelho. Esses dias, eu não vou dar um nome para não ser antiético, porque eu sei que está gravando. Esses dias eu ouvi um cara que eu ouvia muito, eu gostava de ouvir. Ele pegou e falou assim, a Bíblia é insuficiente. Eu falei, o quê? A Bíblia é insuficiente. Ainda ele fala assim, vou repetir. A Bíblia é insuficiente. Eu falei, caramba, já era, esse cara se perdeu. Pastor, que por anos pregou esse evangelho, ele vir na internet e falar, a Bíblia é insuficiente, o livro de Filemão para mim é incompleto, eu falei, esse cara virou lobo, se perdeu, entende? Porque a gente tem que ter uma postura firme, por mais que o cara se denomine pastor, para mim não é mais, eu só sou pastor enquanto eu tiver o compromisso com essa palavra, o dia que eu não tiver, eu não sou mais nada além de um lobo. Posso ter feito seminário, posso ler hebraico, grego, não adianta nada. Se eu não tiver compromisso com a escritura, eu não sou ninguém. Pessoas morreram por causa do texto sagrado. Pessoas, mártires, foram jogados para leões, foram devorados porque tiveram compromisso com as sagradas escrituras. Judeus eram pendurados, queimados como tochas em postes em Roma. Porque amavam a palavra de Deus. Porque não negavam sua fé. Nós precisamos levar a sério sola escritura. E eu quero finalizar trazendo algumas reflexões para você. Você compreende que as escrituras estão acima de tudo? Da própria igreja, da movimento. Da própria igreja presbiteriana. E que ela é a palavra de Deus, inspirada, inerrante e infalível, você tem que ter essa convicção. Por isso eu faço essa pergunta para você hoje. A palavra de Deus, a Bíblia, ela não contém a verdade. Ela é a verdade. Do começo ao fim, ela é verdade. Toda a escritura é inspirada. Toda a escritura é inspirada. Então eu vejo alguns teólogos aí falando que a Bíblia contém a verdade. Fuja desses caras. Fuja dessa teologia. Isso não é evangelho. Toda escritura é inspirada por Deus. Ela é inerrante. Ela é infalível. Ela não erra. por mais que foram homens que escreveram, o Espírito Santo soprou na mente deles o texto sagrado. Se você não crer nisso, não tem como você seguir o princípio do sola scriptura. Não tem como você dizer que é protestante, que você é crente, que você tem a teologia reformada. Não tem como. Porque esse é o nosso princípio. Uma próxima para você refletir. Até quando você vai viver a tua história se referenciando, por exemplo, pela cultura, por padrões mundanos, por aquilo que o teu professor na faculdade falou há muito tempo atrás e você acatou? Não dá. E por vezes as nossas condutas vai sendo moldado por aquilo que é falado na televisão. E aquilo vai sendo martelado dia após dia, dia após dia, dia após dia. E aí os crentes estão seguindo essas coisas. E eu fico bobo. Porque em vez de olhar para a palavra, o que, que a palavra de Deus fala a respeito disso? Não, vai abraçando tudo quanto é bandeira por aí. Cuidado. Reveja a tua fé. Será que você não precisa se arrepender da tua autossuficiência? Porque quando você se sente assim, certamente a palavra de Deus não está dirigindo mais a tua vida. Você está confiando na tua própria força, nas tuas próprias habilidades, nos teus contatos, na tua agenda, nos teus clientes, nos teus fornecedores, nos teus amigos, até na tua família, que por mais crente que seja, ela erra. Por mais crente que meu pai e minha mãe foram na minha vida, eles erraram várias vezes. E eu, olhando na palavra de Deus, percebi. Mas ok, porque eu sei que eles são falhos. Agora, eu não posso basear minha fé neles. Eles me ensinaram o caminho. E o caminho está aqui. O caminho não está na autoridade deles. Não que eles não sejam importantes. Não que eles não sejam tudo o que nós temos de melhor na vida depois de Cristo. A família é a coisa mais importante. Mas deixa eu dizer uma coisa. A família não é autoridade espiritual no que diz respeito à palavra de Deus sobre a tua vida. A família ensina o caminho. Ensina o caminho. É dois mendigos mostrando aonde tem pão. Todo mundo, a família toda precisa de Jesus. Assim tem que ser. Vamos lá. Agora essa última eu deixo um desafio pessoal para nós. E eu já convido a banda a subir. Desafio você essa semana a comprar uma Bíblia de papel. Cérebro não, sério. A comprar uma Bíblia de papel. E sentar todos os dias em família para você ler um salmo. Para começar. Estou falando sério. Desafio você a comprar uma Bíblia de papel, igual essa aqui, sim. Não precisa ser igual essa, não. Compra uma letra maior aí. Para você sentar em família, você e tua esposa, pai com filho. Se você deixa teu filho com o vô, com a avó, vô, compra uma Bíblia aí, vai ler com teu neto. Sabe por quê? Porque eu sempre falo isso. Se eu estou com o celular na mão, meu filho não sabe se eu estou no Instagram, se eu estou no WhatsApp, ou se eu estou lendo a Bíblia. Agora, se você pega a Bíblia todos os dias, eu falei semana passada, eu sento todos os dias com o Theo tem 1 ano e meio, não tem 1 ano e meio ainda, tem 1 ano e 5 meses. A gente senta todo dia e eu leio um salmo. Eu sei que ele não está entendendo nada, mas eu estou plantando. E quando você planta, o fruto não sai na hora. Você vai ter que ir plantando, regando. Aliás, você planta e você vai regando, vai adubando. Mas vai chegar um momento que vai dar fruto. Desafio você que tem empresa a dar uma palavra para os seus funcionários uma vez por semana. Seja uma sexta-feira que seja, no finalzinho da tarde, ou no início. Você que tem um comércio, dá uma palavra para os seus funcionários. Ó, gente, a partir dessa semana nós vamos fazer uma oração. Não quer ler o texto? Não tem problema, mas ore o texto. Ou leia um salmo, leia um provérbio. Fala, aqui está a sabedoria de Deus, vamos ler junto um provérbio. E eu quero só abençoar, orar por vocês. Nós precisamos ter posturas assim, gente, de conectar com a cultura. Por isso que eu falo isso. E semana passada eu até fiquei emocionado, porque eu falei que depois que eu fechei a Bíblia, eu fecho a Bíblia, né? E aí o Theo está do lado, aí eu pego e faço isso, ó. Eu beijo a Bíblia. E aí o Theozinho pegou a Biblinha dele, e quando eu olhei, ele estava assim. Então, gente, ele não está entendendo o que eu estou lendo. Mas ele está pegando, aos pouquinhos. E a associação é assim, tudo que você faz, o filho repete. Então, eu não sou diferente de você. Compre uma Bíblia de papel. Leia com o teu cônjuge. Tente ter pelo menos um dia na semana para vocês lerem a Bíblia. É isso que antigamente se chamava de culto doméstico. É só sentar, ler a Bíblia e orar. Tira lá 10 minutos. Oh, gente, sabe aquele cafezinho da tarde? Amor, vamos fazer um cafezinho? Vamos. Deixa eu pegar a Bíblia lá, a gente lê um salmo, a gente faz uma oração e agradece pela semana. Sabe? São coisas pequenas, simples, que faz toda a diferença. Amém? Sola a Escritura, a palavra de Deus é suficiente para nós. E eu concluo dizendo, a Escritura é a regra suprema pela qual todas as nossas opiniões devem ser testadas. Testadas. Lembre-se dos crentes de Bereia. Não se esqueça, acima de toda experiência pessoal, de todo sentimento, de todas as nossas opiniões, acima de qualquer pregação de pastor, acima de qualquer informação, está as Escrituras. Está as Escrituras. Lembre-se, toda Escritura é inspirada, útil para o ensino. Ela aponta para os nossos pecados, ela nos corrige, ela nos capacita para as boas obras. Vamos orar.